Então, retomar os nossos trabalhos. Esta é a quarta audição desta manhã sobre uma iniciativa legislativa do Bloco de Esquerda que amplia o acesso ao crédito a deficientes. Dou as boas-vindas à doutora Ana Tapadinhas e ao doutor João Fernandes, que representam a DECO nesta audição, saudando a colaboração regular que a instituição tem tido com esta comissão, e dava-lhe a palavra desde já para uma intervenção inicial.
Muito obrigada, Sr. Presidente, muito obrigada também e bom dia aos restantes deputados, muito obrigada pelo convite que nos foi formulado. Naturalmente é sempre uma honra poder partilhar com os senhores deputados as preocupações relativas, enfim, a diferentes temáticas, como tem sido o caso com esta comissão e, em particular, no que respeita a este tema que nos parece ser de crucial importância. Eu farei uma breve introdução de considerações genéricas e o meu colega Dr. João Fernandes, porque verdadeiramente especialista nesta matéria, poderá fazer também, se assim o entender, algumas considerações específicas. Gostaria de iniciar a nossa intervenção dizendo de facto que o setor financeiro tem sido uma área que a DECO tem dedicado particular importância, na medida em que os serviços financeiros são, de facto, cada vez mais serviços essenciais à vida cotidiana dos cidadãos e dos consumidores. Contudo, também verificamos que é no setor financeiro que existe uma latente conflitualidade. E, de tal forma, isto é verdade, que, para que os senhores deputados tenham também esta informação, em 2013 recebemos mais de 50 mil contactos de consumidores relativos ao setor financeiro, e quando refiro contactos, naturalmente quero dizer-se que são contactos telefónicos, consumidores que procuram informação acerca dos seus direitos, em particular neste setor, mas também reclamações propriamente ditas, em que, face à apresentação dos factos feitos pelos consumidores, naturalmente que interpelamos as entidades reclamadas no sentido de salvaguardar justamente esses direitos. Diria, por isso, que este setor tem, de facto, demonstrado alguns problemas e tem apresentado alguns problemas aos consumidores, revelando-se, por isso, fundamental uma particular atenção por parte de todos os intervenientes, os consumidores, a banca, o legislador e os reguladores. Aliás, o contributo que a DECO tem dado, não só na prestação de informação presencial, mas também na mediação que acabei de referir, mas também tem emitido pareceres relativamente a diferentes áreas dos serviços financeiros e, por outro lado, tem feito estudos que visam, por um lado, informar os consumidores das melhores escolhas dos diferentes produtos no mercado, mas também e simultaneamente reivindicar uma legislação que se pretende melhor proteja os interesses dos consumidores. Concretamente, para este tema, de facto, eu devo dizer que foi justamente com base em relatos e testemunhos de alguns consumidores que, relativos ao acesso ao crédito, à habitação, ao crédito bonificado, sobretudo cidadãos e consumidores portadores de deficiência igual ou superior a 60%, que decidimos realizar um estudo, estudo esse que apontou para determinadas conclusões, e nomeadamente aquela que nos parece ser a mais preocupante, é o facto de existirem situações discriminatórias, verdadeiramente discriminatórias, para estes consumidores que têm estas especiais vulnerabilidades. E por esse motivo enviámos também uma carta com as respectivas conclusões ao gabinete do Sr. Primeiro-Ministro e também aos grupos parlamentares. Dizer também que, muito embora, e certamente os senhores deputados terão esse conhecimento, muito embora o Bloco de Esquerda tenha tido esta iniciativa de procurar regular concretamente aqueles que são os problemas específicos de todos aqueles que pretendem migrar do crédito, do regime de crédito, para o crédito bonificado, na verdade também fomos confrontados há bem pouco tempo com um diploma do próprio Governo que regula não só o acesso ao crédito bonificado de pessoas deficientes e que também, de alguma forma, enquadra esta questão da migração. Portanto, eu diria que os nossos comentários, em termos genéricos, serão feitos não só relativamente ao projeto apresentado pelo Bloco de Esquerda e agora aqui em discussão, mas também, se calhar, íamos um pouco mais adiante e permitiam-nos também fazer algumas considerações. De facto, o principal problema que constatámos neste estudo que fizemos foi que a migração de um regime de crédito para o bonificado apresenta o principal problema, e este principal problema prende-se justamente com as pessoas que adquiriram deficiência no âmbito e na vigência do contrato de habitação. E por isso considera a ADECO que esta proposta legislativa, ou ambas as propostas, naturalmente acolhemos-las com bom grado, entendemos que são boas iniciativas legislativas e que de alguma forma vêm colmatar o vazio legal, que aliás estamos em crer que é de facto aquilo que tem obstaculizado a migração destes consumidores do regime geral para o crédito bonificado e que importa naturalmente acautelar. Fazer ainda algumas considerações genéricas. Em ambos os projetos, diria, a ADECO considera que têm que estar devidamente acauteladas, no caso das transferências para o regime bonificado e também para outras instituições, que tal migração não acarretará quaisquer custos para os consumidores. Por outro lado, também assegurar que as novas condições contratuais não sejam mais penalizadoras do que aquelas atualmente vigentes, nomeadamente no que respeita ao spread, às comissões e eventuais encargos. E, por último, e depois passaria a palavra ao meu colega, também deixar aqui a nota que, aliás, temos desde há longos anos alertado o legislador para esta situação e o regulador, que é a inexistência em ambos os diplomas a qualquer referência e, portanto, configurando esta uma questão omissa e que se prende com o seguro de vida. Efetivamente, de acordo com as reclamações que temos ao longo dos anos e de acordo com os nossos estudos, temos concluído que muitas vezes os seguros de vida propostos pelas seguradoras são de tal forma valores impraticáveis que têm como consequência a inacessibilidade do crédito. Portanto, para estes casos em particular, gostaríamos, e para este caso em particular, de acesso ao crédito bonificado por pessoas deficientes, gostaríamos de chamar a atenção dos senhores deputados para a necessidade de regulamentação também desta questão, no sentido de os consumidores terem acesso a prémios de seguro de vida de valores manifestamente adequados, e deixávamos também aqui a sugestão, fazendo aliás uma analogia com o seguro automóvel, caso existisse a recusa por parte das seguradoras, então que fosse o Instituto de Seguros de Portugal a exigir que uma seguradora aceitasse este seguro. Passaria agora a palavra para o meu colega João Fernandes, que, como disse, é especialista nestas matérias e, com certeza, melhor explicará todo este enquadramento.
A palavra, Sr. Doutor, faz favor.
Muito bom dia. Tal como disse a minha colega, as nossas considerações prendem-se não apenas com o diploma que foi apresentado pelo Bloco de Esquerda nesta casa, mas também com um projeto de diploma que nos chegou do próprio governo e que, enfim, queria um enquadramento jurídico, um verdadeiro enquadramento jurídico para todo o crédito que é concedido ao abrigo deste regime e que, na verdade, não existia. Portanto, a legislação que existe apenas remete para as condições previstas na Convenção Coletiva de Trabalho do Setor Bancário, uma legislação já bastante antiga. E aquilo que aparentemente parece estar previsto é que não apenas sejam acauteladas as situações de migração de regime, mas que seja enquadrado juridicamente todo o regime em si. Eu pessoalmente não sei se aqui estará em discussão apenas o projeto de lei ou se podemos ir um pouco mais longe.
Não, pode... O Sr. Doutor pode fazer referência, porque a matéria é manifestamente conexa.
Agora,
a iniciativa legislativa, a outra, corre no âmbito do Governo, portanto não é conhecida da Comissão. É um projeto de decreto-lei, ou aliás estava a dar nota à doutora Ana Tapadinhas, que se nos quiser fazer chegar essa iniciativa legislativa sobre a qual a DEC terá sido consultada, nós teremos todo o gosto em fazer circular pelos senhores deputados, mas ela não é conhecida, porque é uma iniciativa da competência do Governo. Portanto, não é conhecida e não está em debate na Comissão. Mas queira prosseguir, a matéria é manifesta.
Nós acabamos por ficar, se me permite, nós acabamos de chegar assim um pouco estupefactos, porque chegaram-nos primeiro um pedido de apreciação deste diploma do Bloco de Esquerda, e posteriormente, ainda antes do agendamento desta audição, um pedido de parecer em relação ao diploma do Governo. Cingindo-nos apenas ao projeto do Bloco de Esquerda, para além de tudo aquilo que a minha colega já disse, eu creio que ainda há aqui uma outra coisa que faltaria a calcular, que, como sabem os seus deputados, ao longo do tempo tornou-se prática comum, não tanto hoje em dia, aliás hoje em dia é menos comum, é praticamente inexistente, mas durante muito tempo tornou-se prática comum a solicitação de dois empréstimos para fazer o pagamento de uma habitação que estava a ser adquirida. Um empréstimo principal e um empréstimo chamado de complementar, multi-opções, enfim, entre diversas designações que lhe foi atribuído. Na prática, o bolo que era daqui gerado era um bolo que se dirigia única e exclusivamente à compra da casa, tanto que a garantia que era utilizada era a hipoteca do mesmo imóvel. Em legislação recente sobre crédito à habitação, foram estendidas as garantias que eram dadas aos consumidores e aos mutuários em relação ao empréstimo principal. Cada vez que, eram feitas alterações das dívidas, por exemplo, no caso das amortizações antecipadas, eram estendidas também aos multi-opções. Porquê? Porque se achava que aqueles empréstimos tinham como finalidade exatamente a mesma do empréstimo principal. E a figura que foi criada, quando a garantia utilizada era a mesma de um empréstimo principal, esses multi-opções tinham acesso às mesmas condições ou aos mesmos benefícios que fossem criados. E neste caso, se não for acautelado que isso também é estendido aos multi-opções, cria-se ali um entrave, porque não vai ser possível fazer a migração de apenas do empréstimo principal, e na prática essas pessoas que estiverem nessa situação e, portanto, tenham dois empréstimos, acabam por ficar excluídas deste processo de migração e, como tal, no nosso entender, essa situação deve ser devidamente acautelada. Se me permitem, embora não esteja bem no âmbito deste diploma, mas que é algo que nos preocupamos e que, no futuro, se for criado efetivamente um enquadramento jurídico para todo o regime de crédito concedido para estas situações, é também importante garantir que não apenas os mutuários possam ser os cidadãos portadores de deficiência em si, porque muitas vezes o que acontece é que esses cidadãos são menores e, portanto, estão a cargo dos seus pais. E há necessidade, por exemplo, de efetuar obras de beneficiação que permitem melhorar as acessibilidades do imóvel para que essa família possa ter maior conforto, para que esse cidadão em concreto possa ter maior conforto e, portanto, no futuro, se vier a ser criada legislação nesta matéria, no nosso entendimento, é importante que seja acautelada a possibilidade de também, ainda menores, os pais, ainda que sejam menores as crianças, os pais poderem ter acesso também às condições bonificadas que este regime concede. Agora, se os deputados quiserem fazer colocar questões.
Obrigado pelas considerações feitas e até pelas informações prestadas sobre um processo legislativo que tem alguma afinidade com este, mas que, sendo da competência do Governo e correndo no âmbito da sua iniciativa própria, não é conhecido da Assembleia e, portanto, nesta fase não está na agenda desta Comissão. Iria dar a palavra agora aos grupos parlamentares. Pelo Partido Socialista, Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar e agradecer a presença da Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor. Portanto, como disse o Sr. Presidente há pouco, esta é a quarta audição. Já as anteriores deram uma perspectiva em ângulos diferentes, mas uma perspectiva crítica do projeto de lei aqui em debate. E queria somente dar ênfase aos contributos, aos novos contributos que trouxeram a esta temática, ao regime de crédito deficiente, e pedir para comentar dois aspectos que foram relevados, portanto, por duas entidades que foram ouvidas anteriormente. O primeiro tem a ver com o mecanismo de aferição do grau de incapacidade, porque, segundo o Instituto para a Cidadania e Vida Independente, é o primeiro grande entrave de acesso a este regime. Se a DECO tem, no estudo realizado, ou noutros estudos, ou noutra informação que recebe, alguma análise crítica sobre este aspecto. E um segundo que nos foi trazido pelo Banco de Portugal, que afirmou que nem todas as instituições de crédito aplicam este regime, nem todas as instituições de crédito concedem este regime. E dúvida pairou se isso só se verifica para os trabalhadores das instituições de crédito ou se também se aplica aos docentes civis ou das Forças Armadas. Realçar as sugestões que trouxeram relativamente a uma proposta de resolução da problemática do seguro de vida, do valor elevado do seguro de vida que é cobrado aos cidadãos que decidem, portanto, aos cidadãos deficientes que decidem aderir a este regime, como também à questão que falou há pouco de estender isto não só exclusivamente aos cidadãos com deficiência ou nas condições que são previstas na lei, mas também aos familiares que de pais de menores que a certa altura da vida acabam por infelizmente adquirir essa deficiência e que forçam a família a fazer algum investimento para melhorar a mobilidade dos mesmos na sua própria habitação. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo PSD, Sr. Deputado Carlos Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer à DECO os contributos que nos presta sobre esta matéria. Duas ou três notas, e é exatamente a DECO que levanta a questão dos seguros. Na minha ótica, é exatamente aí que reside 90% dos problemas que estão relacionados com esta matéria do regime bonificado para deficientes. Nas circunstâncias em que as seguradoras, em grande parte dos casos, recusam-se a fazer seguros a cidadãos deficientes e noutras situações, ainda que os façam, promovem preços de tal forma exorbitantes que chegam a ficar os seguros de vida mais caros que a própria prestação de crédito de habitação e, comparado com as prestações que os cidadãos deficientes têm que pagar no âmbito do regime bonificado, então, exorbitantemente, mais caros. E nessa circunstância é aí que, na minha ótica, na nossa ótica, está o cerne do problema e, portanto, saudar a DECO quando levanta exatamente este problema. Quanto à questão dos multi-opções, penso que não estão aqui em discussão, na medida em que os multi-opções são empréstimos que, embora associados à hipoteca da casa, o objetivo foram outros completamente distintos. E nessa circunstância, portanto, o regime bonificado para deficientes é muito claro e vai no sentido de que os empréstimos se dirijam à aquisição e construção de habitação própria e permanente, estando os restantes créditos fora desta questão. No entanto, dadas as situações precárias em que muitas das vezes se encontram estas pessoas, naturalmente, não devemos deixar de olhar para estas situações com olhos de ver, tentando perceber até que ponto é que este enquadramento pode ser feito ou não, e, portanto, estaremos, no âmbito desta especialidade, à disposição também para verificar destas situações. Na primeira ou na segunda audição, a questão da taxa de esforço foi também aqui uma questão levantada e eu colocava à DECO se veem nestas taxas de esforço, porque ela está regulamentada e é um 1/24 avos daquilo que é o rendimento do agregado familiar, se veem nessa taxa de esforço problemas e entraves a que se possa concretizar o acesso a este regime bonificado. Na circunstância em que, se por um lado 1/24 avos para um crédito contratado de início poderá representar um valor curto para efeitos de acesso, no entanto, com uma simulação para um regime bonificado deficiente, muito provavelmente esse 1/24 avos poderá vir a ser adaptado à prestação com que a pessoa vai ficar. É a minha ideia. No entanto, é uma questão que eu deixo. Naturalmente, não vos peço para me responderem aqui no momento, na medida em que não têm instrumentos para procederem a essas simulações, mas, no entanto, Tendo em atenção que esta questão da taxa de esforço foi levantada como um dos principais entraves à concretização deste regime bonificado de crédito para deficientes, é a nota que eu queria deixar. E, portanto, muito obrigado pelas informações prestadas e, portanto, para já é só o Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. CDS-PP, Sra. Deputada Cília Meireles.
Obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria cumprimentar a DECO e a sua delegação. Mais uma vez, os últimos, à medida que vai havendo intervenções, muitas das questões vão ser colocadas. Mas, em todo caso, queria agradecer as sugestões que aqui deixaram, algumas que têm a ver com uma legislação bastante mais vasta. E, de facto, as questões relacionadas com o crédito à habitação estão dispersas por vários diplomas de uma forma que muitas vezes não é a mais fácil e a mais acessível para a compreensão, mas, em todo caso, aquilo que estamos aqui a discutir é o projeto de lei do Bloco de Esquerda. O que eu perguntava, primeira pergunta, sobre a questão dos encargos, porque este projeto de lei prevê que não haja encargos em caso de migração de créditos. O Banco de Portugal afirmou aqui que a legislação vigente já proibia a cobrança de encargos nestes casos de migração. O que eu perguntava é se têm por acaso conhecimento da cobrança de encargos nestes casos, porque aquilo que nós verificamos é que muitas vezes, embora a legislação tenha disposições genéricas neste sentido, pois aquilo que é a prática bancária não vai exatamente neste sentido e verifica-se que não são bem encargos, mas são prestações de natureza semelhante que aparecem debitadas. E, portanto, queria perguntar-se como é que é a prática, porque muitas vezes, para se perceber bem os problemas, não basta ler a lei e o seu enquadramento jurídico, é preciso também perceber o que é que está a acontecer na realidade. Em relação ao seguro de vida, também já ficaram aqui várias questões postas que me parecem pertinentes. Em terceiro lugar, em relação a novas condições contratuais, se tem conhecimento de alguma situação em que a migração tenha sido utilizada não para benefício ou não para benefício total do mutuário, mas sim para modificar a prestação, por um lado, e para modificar o regime do crédito, ou seja, em que o benefício da bonificação da prestação não se verifica para o mutuário ou que é partilhado com o banco, não é? Através de um spread mais alto. E, por último, em relação à sugestão que deixam de alargamento a familiares, a casos em que não seja o cidadão com deficiência o mutuário, mas que seja, deixaram em relação a filhos menores, até que ponto é que faz sentido estender, diria eu, a qualquer dependente, ou seja, a questão não está tanto na minoridade ou na maioridade, mas sim na situação de uma pessoa com deficiência que funcione como dependente daquele agregado familiar, porque a verdade é que no caso de muitas pessoas com deficiência a maioridade não significará nenhuma alteração, muito pelo contrário, se significar é uma alteração até do ponto de vista de necessitar de mais cuidados e desse ponto de vista ser mais até difícil, quer do ponto de vista financeiro, mas também de muitos outros pontos de vista, mas aqui financeiro, suportarem a prestação. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Jorge Machado, pelo PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Agradecer o contributo da DECO. Eu, por razões de obrigação de outras comissões, tive de ter a ausentar-me, não assisti ao início da vossa intervenção. Se repetir alguma pergunta de algo que já tenham esclarecido, peço-vos desculpa por isso. Mas aqui nesta situação concreta das questões das migrações, nós entendemos que há efetivamente um vazio legal, não temos dúvidas quanto a esta matéria, embora esse vazio legal não deveria ter servido de desculpa para a sua não aplicação. Portanto, qualquer jurista de qualquer banco deveria aplicá-lo, portanto, aplicar os critérios, independentemente deste vazio legal em concreto e aplicar o regime, para nós isso é claro, mas esta iniciativa legislativa tem esse dom de resolver o problema do vazio legal que se coloca efetivamente. Com isto dizer que há um aproveitamento ilegítimo daquilo que é uma pequena falha na lei, porque efetivamente, naturalmente, o legislador não consegue prever absolutamente todas as circunstâncias e o bom senso determinava a aplicação do regime nestas situações da migração sem qualquer tipo de entrave. E isso para nós é claro. Nós partilhamos, portanto, não vou repetir toda a questão relativamente à questão do seguro de saúde, para nós esse é um problema que... O seguro de vida, que efetivamente é um seguro, que é um problema que nos chega muito, dos contactos que temos das pessoas com deficiência relativamente ao crédito de habitação. Portanto, essa é uma questão que também temos colocado em cima da mesa. e perguntar-vos, nós tivemos duas audições, a Associação Portuguesa de Bancos e o Banco de Portugal, a Associação Portuguesa de Bancos a dizer que tudo impecável, problema absolutamente nenhum por parte dos seus associados, zero. O Banco de Portugal a dizer que há, entre a minha leitura, há leituras diferentes de outros seus deputados, mas algumas reclamações, 20 reclamações já eram, foi o que eu percebi, mas pronto, algumas reclamações que existem ao Banco de Portugal sobre esta matéria, mas depois não especificaram o que é que fizeram relativamente a essas mesmas reclamações, se elas tiveram consequência, se o Banco de Portugal exerceu as funções a que estava obrigado ou não. Bom, seja como for, eu queria que, dentro do possível, e tendo em conta que uma das linhas de argumentação da Associação Portuguesa de Bancos foi que as recusas de alguns bancos poderá ter como razão os critérios que aquele regime bonificado tem para quem faz o regime há de início, não é? Portanto, numa situação em que a deficiência é anterior àquilo que é a constituição do crédito, portanto, a aplicação dos mesmos critérios à pessoa que adquiriu aquilo que é a deficiência posteriormente é que leva à sua rejeição desta migração. E, portanto, perceber se as situações concretas que vocês tiveram conhecimento, se foram situações em que esses foi por causa desses critérios, embora eu sinceramente acho que para situações diferentes temos de tratar igual aquilo que é igual e não aquilo que é diferente. Portanto, há aqui bom senso também na aplicação destes critérios, porque naturalmente que o intuito do legislador é proteger a pessoa que tem uma deficiência e, portanto, se essa pessoa adquiriu essa deficiência posteriormente, o objetivo será proteger e, portanto, haver um bom senso na adaptação dos critérios à situação concreta, não é? Mas perceber dos casos concretos que vos chegaram, se as recusas por parte das instituições bancárias, as dificuldades que colocaram à migração, se decorrem dessa aplicação dos critérios ou se são recusa liminar. E nós assistimos muitas vezes a várias instituições bancárias que, em torno do seguro de vida ou de outras questões, dificultam o acesso àquilo que são as pessoas com deficiência, numa das vertentes mais desumanas do sistema bancário nacional. E disso.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, pelo Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a DECO. Um cumprimento especial, porque é um cumprimento de agradecimento à informação que deram, mas também de agradecimento porque foi através de uma denúncia da DECO que se desenrolou o processo legislativo da parte do Bloco de Esquerda. E por isso há aqui uma responsabilidade importante da atividade que a DECO faz, que teve aqui consequência a nível de trabalho parlamentar. Foi referido aqui na Comissão que tinham já tido conhecimento de uma iniciativa legislativa por parte do Governo, não é conhecimento da Assembleia essa iniciativa legislativa. Em todo caso, devo dizer que da parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, sejam bem-vindos quem vier por bem, e este é um problema. Não temos sequer a ideia de que possamos ser os únicos preocupados com este problema e que tenhamos a única solução para ele. Queremos até que as intervenções das bancadas parlamentares, eventualmente do Governo, poderão reforçar uma solução para um problema concreto que existe e que afeta as pessoas com estas características. A DECO referia na sua peça jornalística, digamos assim, a existência de casos em concreto, casos específicos, dava nomes, dava rostos a estes problemas. No entanto, a APB veio-nos dizer que não havia nenhum caso em concreto que estivesse a ser mal aplicada a lei. Eu confesso que não foi essa a interpretação que tive da informação que a DECO tinha. A informação dava a entender que a lei, dando possibilidade aos cidadãos para poder migrar, era devido à discricionariedade dos bancos que eles estavam a ser impedidos de fazer a migração do crédito. E eu creio que estas indefinições, mais importantes até do que apurar a responsabilidade, se houve, se não houve, estas indefinições demonstram a necessidade de haver uma alteração à lei. Nós adaptarmos a lei para haver uma resposta aos cidadãos e para não deixarmos este vazio legal permanecer para colocar aqui algumas dificuldades na aplicação da própria lei. Sobre as questões em concreto que a DECO levanta, eu creio que há aqui um problema com outros tipos de créditos, não escondemos essa nossa preocupação. de facto acompanha aquela que foi a percepção do PSD sobre a matéria. Não é neste diploma legislativo que se deveria responder a esses casos em concreto. Isso só nos traz mais responsabilidades, que é então trazer novas iniciativas legislativas para responder a, a outra tipologia de crédito, mas não creio que seja aqui que nós devamos ter essa resposta. Por outro lado, a questão dos seguros de vida, a nossa percepção é que há um problema real com os seguros e eu não me parece que seja necessário nós colocarmos na mesma discussão esse problema agora. E porquê é que eu digo isto? Porque foi reconhecido pela APB, ainda na primeira audição que tivemos no dia de hoje, que de facto se estes cidadãos já têm um crédito à habitação, se nesse crédito à habitação como requisito já era ter um seguro, então eles já têm um seguro. Não precisam de fazer nova prova, não devem precisar de fazer nova prova. Independentemente de haver um problema com os seguros de vida, nós não escondemos a nossa preocupação sobre esse problema, não queremos é ligar as duas coisas. Aqui, na questão da migração automática, se já há um seguro em cima da mesa, então ele deve ser automático, independentemente depois de outras alterações que possam ter que existir no ponto de vista de seguro de vida. Esta é que me parece ser a forma mais simples de resolver este problema, porque de outra forma estamos aqui a acoplar problemáticas que são relevantes. Eu não quero em nenhum momento acharem que nós não estamos a retirar importância ao problema. Ele é relevante, não queremos é contaminar as duas discussões. Eu acho que aí esta separação é de todo necessária. Há requisitos, este requisito do crédito, já, do seguro, já é cumprido anteriormente, do ponto de vista prévio. Então, se é cumprido, devemos fazê-lo que de forma automática vá por diante. Eu percebo que há alterações ao seguro, mas não deve, e isso é que é o ponto que eu acho que nós deveríamos focar, não deve estar decorrente de uma atualização de informação à instituição bancária o acesso a esta migração automática. E esse é que é o ponto que eu acho que era mais simples para resolvermos este problema, que todos nós identificamos como relevante. Uma outra questão... Sim, eu termino, Sr. Presidente, até porque já estou a alongar muito mais do que gostaria nesta intervenção. Sim, uma outra questão que tem a ver com um ponto de vista que foi levantado, quer pela APB, quer pelo Banco de Portugal, que tem a ver com uma possível discriminação entre quem tem um crédito bonificado logo no momento em que faz o crédito e quem fica um crédito bonificado tendo um crédito de habitação. No fundo, a migração do crédito geral para o crédito bonificado. E queria a opinião também da DEC sobre essa matéria, porque tem conhecimento real, conhece várias das situações, porque nós, percebendo que há que algumas questões que podem levantar, dar validade a este ponto de vista, parece-nos que não é materialmente relevante, porque não são pontos de partida iguais. Muitas destas pessoas que querem fazer agora a migração de crédito já têm um percurso de pagamento do crédito à habitação, já amortizaram, já pagaram juros, já têm um conhecimento da entidade bancária, da sua situação. E, por outro lado, a taxa de esforço deveria ser até relevada para nós diminuirmos o peso da taxa de esforço na vida das famílias e não para ser como um fator de restrição. Por isso gostava também de ouvir a opinião da DEC sobre estas matérias. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Daria a palavra aos representantes da DECO, no caso o Dr. João Fernandes, para responder, comentar. Senhores deputados. Bom, senhores deputados, nós teremos certamente o debate entre bancadas sobre esta questão. Vamos tentar hoje agora ouvir os nossos convidados. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Em relação às perguntas que nos foram colocadas, vou procurar responder a quase todas, não sei se vou conseguir, mas em relação às que vou conseguir, acho que eu creio que posso responder. Começando pelo fim, se calhar, pela pergunta que foi colocada pelo Sr. Deputado do Bloco de Esquerda e que também tinha sido referida pelo Sr. Deputado do Partido Comunista. Efetivamente, as situações são diferentes, ou seja, o momento em que o crédito é pedido e o momento em que se pede uma alteração de regime são momentos totalmente diferentes. O facto deste enquadramento jurídico existir atualmente não ser efetivamente pensado para um regime bonificado, mas para o crédito que é concedido para os trabalhadores do setor bancário, levou a que não fosse ponderadas um conjunto de circunstâncias. Mas aquilo que está subjacente é a concessão. E a concessão tem sempre duas partes envolvidas, portanto, quem pede o empréstimo e quem o concede, e esse regime salvaguarda bastante a posição do banco enquanto entidade que concede o empréstimo e, portanto, faz uma avaliação do risco de toda a operação de crédito. Ora, há determinadas circunstâncias que fazem todo o sentido de ser avaliadas no momento da concessão, mas a partir do momento em que a concessão é feita, que a operação foi avaliada, que foi tomada como viável, a partir desse momento há um conjunto de variáveis que não interessam considerar, porque o crédito está em curso, independentemente de ser negada ou não negada a migração de regime, o crédito vai continuar. O crédito, apenas o que acontece é, passa de uma situação em que é apenas o mutuário a suportar todos os encargos com o crédito, para uma situação em que o mutuário partilha esses encargos com o Estado. E, portanto, não faz sentido que sejam avaliadas questões como se cumpre a taxa de esforço necessária no momento da concessão, se o empréstimo, enfim, todo um conjunto de variáveis que são avaliadas e que estão previstas no ACTV, no Acordo dos Trabalhadores do Setor Bancário, e que fariam efetivamente sentido no momento da concessão, porque estamos a falar de uma análise de risco e uma operação de crédito, mas naquele momento, quando muito, na prática, a entidade eventualmente até pode ser beneficiada. Porquê? Porque o risco da operação diminui na medida em que há uma outra entidade que partilha o pagamento dos encargos com o crédito. E, portanto, essa situação serviu de pretexto pelas instituições bancárias. Lá está, as instituições bancárias, no nosso entendimento, não estavam propriamente a cometer uma ilegalidade, apenas socorriam da lei que, não prevendo nada para as situações de migração, eles acabavam por colocar tudo no mesmo saco e, portanto, as condições são as mesmas de que seriam para se a pessoa estivesse a pedir um empréstimo, se a concessão estivesse a acontecer naquele momento. Dessa forma, no nosso entender, não faz qualquer tipo de sentido, mas como não há legislação, a legislação é omissa, as instituições bancárias faziam, não sei se porque lhes interessava mais fazer dessa forma, ou se pura e simplesmente não saberiam como agir e, portanto, fariam aquilo que mandaria à lei, o certo é que os entraves para a migração existiam e eram muitos. Isso acaba por responder também a uma questão que foi colocada, creio que por agora, exatamente, se existe um conjunto de encargos, se existem alterações contratuais que tornam mais penalizadora a nova situação para o mutuário, se existem eventualmente agravamentos de crédito. É difícil ter essa percepção, precisamente porque não se encontram, são raríssimos os casos de migração que existem. O entrave é colocado no momento da migração, não propriamente no momento subsequente, se vai ser agravada o enquadramento do próprio contrato de crédito. O que acontece mesmo é que a migração é negada por questões mais objetivas. Não cumpre taxa de esforço, não cumpre este critério, não cumpre o outro critério, critérios que efetivamente existem, mas que foram pensados para a concessão e que, portanto, acabam por constituir um entrave grande para que as pessoas façam a migração do regime. Em relação aos multiopções, falaram das multiopções, de que é uma finalidade distinta. E que, eu só queria deixar uma nota. Os empréstimos, embora sejam dois empréstimos diferentes, a garantia é a mesma. E a finalidade que foi, para o qual foram utilizados os empréstimos foi exatamente a mesma. Inclusivamente, em determinado momento da nossa história, houve uma promoção por parte das instituições bancárias para que se fizesse essa partilha entre dois empréstimos para, efetivamente, baixar o valor declarado à administração fiscal do valor da aquisição do imóvel. É daí que parte a existência dos multiopções e por isso é que eles dizem, mas não foram empréstimos utilizados para uma finalidade diferente, não foram exatamente para a mesma finalidade, por promoção das entidades bancárias. E eu só queria deixar isso claro, portanto, não há aqui um empréstimo, embora, inclusive, o regime fiscal aplicado ao empréstimo seja diferente, paga imposto de selo sobre os juros, o outro está isento, O certo é que a finalidade foi exatamente a mesma. Aliás, uma instituição bancária jamais consideraria um empréstimo de valor superior, a soma dos dois empréstimos garantidos pela mesma hipoteca jamais seria de valor superior ao valor da própria hipoteca em si. Não é verdade. Isso não é verdade. Não é verdade, Sr. Deputado. Mas, enfim, passando a mais uma questão que foi colocada. Concordamos com aquilo que foi afirmado pelo Sr. Deputado do CDS, se eu bem entendi, que deve ser sempre estendido a familiares. Portanto, se o deficiente for não propriamente o mutuário, mas o cônjuge ou o menor, por razões óbvias, que claramente devem ser estendidas a possibilidade de acesso e migração para o regime bonificado para o agregado, para qualquer elemento do agregado, seja mutuário. Um problema que foi por nós detectado, e se calhar ainda encontro uma pergunta que foi colocada pelo Sr. Deputado do Partido Comunista, que nos foi muito reportada, e que o Banco de Portugal eventualmente pode ter tido conhecimento de situações dessas. A lei não prevê nenhum prazo de resposta para o pedido de migração. Portanto, e aquilo que se verifica na prática, pelo menos de acordo com situações que são reportadas pelos nossos associados, é de que muitas vezes o processo acaba por ser atrasado de forma ad eternos quase, e as pessoas muitas vezes até acabam por desistir do processo porque o banco não lhe dá resposta, não responde aos seus anseios. Portanto, isso é uma coisa que também na legislação deve ficar salvaguardada, eventualmente até sendo definido que independente depois da instituição averiguar o momento em que é feito o pedido deve ser o momento que conta, sem prejuízo depois poder ter ser necessário fazer algum acerto para trás. Eu vou deixar esta para o final. Nem todas as instituições, isto de acordo com, e não encontro às perguntas que o Sr. Deputado do Partido Socialista colocou, nem todas as instituições de crédito praticam este regime. Isso é verdade. Agora, no nosso entendimento, eventualmente pode-se deixar a liberdade às instituições de crédito para não concederem crédito ao abrigo deste regime, não creio que deva ser deixado a liberdade para situações de migração de regime. Isto porquê? Porque discriminava-se necessariamente as pessoas que adquirem uma deficiência e que, por azar, têm o seu crédito numa instituição que não faz crédito ao abrigo daquele regime. Havendo crédito à habitação que seja promovido por uma determinada instituição de crédito, eventualmente, se a instituição não estiver interessada em conceder crédito ao abrigo do regime bonificado, neste caso o regime bonificado para deficientes, até poderá ser uma coisa que eu acho que poderá ser aceitável. Ainda assim, quem quer fazer a migração do regime nunca deve ser impossibilitado pelo simples facto daquela instituição não estar interessada em fazer regime bonificado para deficientes. Portanto, a lei deverá também acautelar essas situações, no sentido de a migração, quando é desejada, deve ser feita, independentemente da instituição praticar ou não praticar, conceder, aliás. Não será praticar, será conceder. Diga. Sim, mas o problema aqui, em concreto, tem a ver... Porquê? Porque nessa situação, no momento da concessão, a pessoa pode ir a outra instituição no mercado e, portanto, não está propriamente restringida e impedida de aceder ao regime bonificado para deficientes. Agora, no momento em que o crédito já está em curso, isso sim constitui um entrave, porque a pessoa, por isso, simplesmente não pode migrar, porque aquela instituição diz que nós não fazemos regime de crédito para deficientes. Finalmente, em relação à primeira pergunta que foi colocada, deixei essa para o fim, porque relativamente ao mecanismo de aferição do grau de incapacidade, eu não sei que problemas é que foram levantados pela associação que foi consultada, neste caso em concreto, eu pessoalmente não tenho conhecimento de problemas desses que estão a ser colocados, nós não temos conhecimento, pelo menos não nos foram nunca reportados casos, de esse mecanismo ter algum tipo de problema. Se pudessem ser um pouco mais concretos, que tipo de problemas é que estão a ser levantados, eventualmente podemos tentar apurar essa situação.
Muito obrigado, Sr. Não sei se o Sr. Deputado foi interpelado, se quer acrescentar algo mais. Tem a palavra, Sr. Deputado.
A crítica e, portanto, o sublinhar do Instituto para a Cidadania e Vida Independente, que foi ouvido exatamente na audição anterior, não discutiu os critérios do mecanismo. Chamou particularmente a atenção que o maior entrave era o mecanismo da aferição do grau de incapacidade, que deixava de fora um sem número de pessoas deficientes de acesso ao regime de crédito a deficientes. Portanto, como? E, portanto, e como tal, com essa chamada de atenção e o enfoque dado a esse entrave, tem-me ter levado a questionar a própria DEC se, noutro estudo, noutra informação que não propriamente relacionada com este tema aqui em debate, se tinha essa ocorrência e se tinha queixas ou protestos ou chamadas de atenção por parte de consumidores.
Portanto, eu creio que isso será um problema mais genérico relativamente à avaliação da incapacidade, que é registro supostamente pela tabela de incapacidades, e que é aplicável em qualquer circunstância para o qual seja necessário averiguar qual é a incapacidade, qual é o grau de incapacidade. Eu pessoalmente, sinceramente, não conheço.
Deputado Jorge Machado, pedindo a palavra.
Só porque eu acho que, para mim, não é questão nenhuma, mas um representante do Banco de Portugal disse que era uma questão controvertida. Como vocês sabem, a questão do regime bonificado para as pessoas com deficiência decorre de um instrumento de contratação coletiva de trabalho, que depois, de alguma forma, é transposto e ganha força legal, na nossa opinião, por via de decretos-lei que assumem aquele regime por remissão, como bom para o regime bonificado. A questão controvertida que ali foi um bocado colocada à questão, e o que não perceberam, é que, no entender do Banco de Portugal, um banco que, por alguma razão, nomeadamente de contratação coletiva de trabalho, não aplique aquele regime aos seus próprios trabalhadores, não estaria obrigado a aplicar o regime bonificado às restantes pessoas. Na nossa opinião, já agora ouvir-vos, na nossa opinião, essa interpretação não faz qualquer tipo de sentido. Porquê? Porque instrumentos legais posteriores, no fundo, foram beber ao regime de contratação coletiva um regime bonificado e disseram: este regime, com estas condições, aplica-se também a estas pessoas. Independentemente se aplicar ou não aos trabalhadores em causa, que é uma outra discussão. Essa é a interpretação que nós fazemos. E isso suscitou aqui dúvidas para perceber se um banco que tenha denunciado o contrato coletivo de trabalho, que não está representado na instituição que fez o acordo coletivo de trabalho ou que tem um acordo de empresa próprio, se esse banco que tem um AE próprio e um regime próprio não aplica aquele regime aos seus próprios trabalhadores, estão ou não obrigado a aplicar aquilo que é as restantes pessoas. Na nossa opinião, está, por causa desta situação. Mas era ouvir também a vossa opinião sobre isto.
Mais ao Sr. Deputado Carlos Silva, já agora estamos naquilo que é quase uma segunda ronda, mas estava previsto, quase fosse necessário.
Pegando nas palavras do Jorge Machado, é exatamente para isso que o Governo está a preparar um decreto-lei para resolver este vazio, para impedir que instituições que aproveitem o facto de existir este regime e não estarem obrigados a oferecer como nos seus balcões isso às pessoas, por isso é que penso que é por este motivo que o Governo está a preencher esse vazio legal, propondo que eu não conheço, mas pretende de alguma forma dar equilíbrio a todo o sistema com esse novo regime. É necessário, porque objetivamente é necessário, quando a legislação diz que é aplicável e não obriga, que é aplicável aquele regime, mas não há nenhum elemento legal que obrigue a que se tenha esse regime, é natural que se escondam por trás da cortina e não ofereçam. Basta que, e sabemos de instituições relevantes da nossa economia nacional, bancos relevantes, que não dão aos seus trabalhadores o regime bonificado para colaboradores bancários. Portanto, vários. Não é só um. Aqui na revista da DECO, a determinada altura, vem uma referência, que são para aqui 8 bancos, presumo, dos 18, há 7, penso que 7, que não aplicam, que não oferecem o regime de deficientes para os seus clientes com esta incapacidade, exatamente alegando o facto de não terem também, no abrigo do acordo coletivo de trabalho, essa disponibilidade para oferecer aos seus trabalhadores.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O CDS não pretende usar esta segunda ronda, que atípica, mas legítima, que que as restantes bancadas usaram. Tem a palavra, Sr. Doutor.
Se me permite, só para clarificar, eu não estava aqui presente na audição do Banco de Portugal, ainda assim, eu não sei se terá sido bem isso que foi dito. Em relação à sua questão em concreto, nós também achamos que, efetivamente, portanto, a legislação define que há um jogo que pode ser jogado e remete apenas as regras do jogo que são semelhantes àquelas que os trabalhadores do setor bancário utilizam. Agora, eu não sei se é essa justificação usada, porque há bancos que têm condições que aplicam aos seus trabalhadores e que não praticam regime de crédito para deficientes. Portanto, há bancos que, independentemente de aplicarem ou não essas condições aos seus trabalhadores, praticam crédito ao abrigo deste regime ou não praticam crédito ao abrigo deste regime. Portanto, pelo menos e aliás, é isso que é reportado no artigo da revista, quais as instituições que fazem crédito ao abrigo do regime para deficientes. Não quer dizer que as outras que não fazem não o façam para os seus trabalhadores. Portanto, não é pelo menos esse o conhecimento que nós temos. Ainda assim... Sim, sim, é verdade, mas não quer dizer que seja comum essa situação. Agora, respondendo à sua questão em concreto, no nosso entendimento, efetivamente, aquilo é apenas as condições que devem ser aplicadas aos empréstimos concedidos ao abrigo do regime bonificado.
Doutora Nuta Patilhas, pretendia ainda usar a
palavra. Consideração, no que diz respeito à questão do seguro de vida, que, como disse, muito nos tem preocupado, e muito embora possa compreender que o objetivo do projeto do Bloco de Esquerda seja justamente a migração automática, sem que as instituições tenham apenas que mudar o regime e informar as novas condições contratuais, é também este o nosso entendimento. Na verdade, esta questão de seguro de vida, como disse, preocupa-nos imenso. Eu estava aqui, fizemos um apanhado das principais reclamações e dos contactos que os consumidores nos fazem chegar, e muito embora possa compreender que não se queira introduzir a questão do seguro de vida neste diploma, de facto, para nós, ele é absolutamente essencial. Refiro-me concretamente a situações em que existe um crédito à habitação antes da situação de deficiência, o cliente pede, o consumidor pede para passar para o regime bonificado e o banco exige e o cliente não consegue obter um seguro de vida ou o custo é proibitivo. Na verdade, há aqui uma alteração do risco e, naturalmente, os bancos exigem que os prémios, não é, um seguro de vida de valor totalmente incomportável. Daí esta nossa referência e necessidade de também neste diploma se prever especificamente a questão dos seguros de vida, sob pena de, naturalmente, a lei não ter qualquer efeito depois, porque, na verdade, não é efetivamente aplicada. Muito obrigada.
Muito obrigado pelo contributo da DECO para este debate. Continuaremos a ter a vossa presença com regularidade. Já na próxima semana, sob União Bancária, a DECO cá estará. E interrompemos aqui os trabalhos para passarmos de imediato à última audição de hoje sobre este tema.